O Código de Defesa do Usuário do Serviço Público estabelece normas básicas para a proteção, participação e defesa dos direitos de quem utiliza serviços prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Antes valendo apenas para cidades com menos de 100 mil habitantes, ela passou a abranger os municípios acima de 500 mil após julho de 2018. É considerado um serviço público aquele que é fornecido pelo governo, tais como distribuição de água, assistência médica ou transportes coletivos. Entre os direitos do usuário estão a livre manifestação, críticas e elogios. E para entender mais sobre o assunto, a professora Cíntia Rosa Pereira, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, explica o funcionamento da lei.
O Código de Defesa do Usuário de Serviço Público é um complemento ao Código de Defesa do Consumidor. Ele destaca alguns direitos que já são consagrados no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, o direito à informação e o direito a serviços públicos adequados. Mas o Código de Defesa do Consumidor de Serviços Públicos, ele vai um pouco além no que diz respeito ao direito à informação. Então, ele destaca alguns procedimentos para o exercício desse direito à informação. Inclusive, prevê mecanismos para a participação do consumidor no acompanhamento da prestação de serviços públicos, na verificação da qualidade desses serviços. O interessante no Código de Defesa dos Usuários de Serviço Público foi a previsão quanto à informatização. Então, por exemplo, os consumidores eles podem e devem ter fácil acesso a essas informações pela internet. Também eles podem se manifestar de maneira verbal ou escrita, por e-mail ou no site do fornecedor, tem que ter um link para esse tipo de reclamação ou elogios, né? Então, essa interface com os novos meios de comunicação facilita bastante o contato do consumidor.
Em quais casos é possível a manifestação do usuário quanto ao serviço público prestado?
Então, o Código de Defesa dos Consumidores de Serviços Públicos, ele trouxe de maneira exemplificativa quatro possibilidades de manifestações. Então, reclamação, denúncia, sugestão e elogio. Mas isso é um quadro exemplificativo porque ele vai regulamentar os serviços públicos no âmbito da União, dos estados e municípios e Distrito Federal. Então, cada ente da federação pode detalhar outras formas de manifestação, mas as quatro formas que a lei estabelece são essas. O consumidor pode reclamar sobre algum serviço inadequado, denunciar, por exemplo, violações ao Código de Defesa do Consumidor, fazer sugestões e também elogio.
E se tratando das ouvidorias, qual é o papel delas?
A ouvidoria tem um papel importante na intermediação desses conflitos. Então, ela vai receber as reclamações dos consumidores, e ela também vai viabilizar a participação dos usuários na administração desses serviços públicos. E, claro, sempre em cooperação com outras entidades, por exemplo, a Anatel, a ANS. Então, as outras agências também podem colaborar nesse sentido. Além disso, o papel importante das ouvidorias é garantir e zelar pela efetividade nas prestações de serviços públicos adequados, propondo, inclusive, mecanismos para aperfeiçoamento desses serviços, auxiliar na prevenção, correção, por exemplo, de atos que não estejam adequados à lei. E, de maneira mais concreta, as ouvidorias elas podem propor algumas medidas para concretizar os direitos dos usuários desses serviços públicos. E uma previsão interessante da lei é que a ouvidoria ela deve adotar medidas de mediação e conciliação. Isso tendo em vista a desjudicialização, para que o consumidor não tenha que recorrer ao judiciário, a ouvidoria tem que viabilizar essa mediação e conciliação para resolver o problema que o consumidor teve.
Esse caso o usuário não seja atendido, como que ele pode proceder?
A ouvidoria recebe a reclamação, ela tem 30 dias para responder. Esse prazo é prorrogado uma única vez e tem que ter uma justificativa, que a ideia é que o consumidor seja atendido de maneira eficiente. Se o consumidor não for atendido pela ouvidoria e com a colaboração dos outros órgãos competentes, como eu disse, a Anatel, a ANS, aí o consumidor pode recorrer ao judiciário.
E para que servem os conselhos dos usuários?
A lei criou os conselhos dos usuários dos serviços públicos, que cada fornecedor vai criar esse conselho no âmbito da sua própria atuação. Então, todo, por exemplo, uma concessionária de telefonia celular tem que ter esse conselho de consumidores. Esse conselho ele é composto por consumidores, usuários dos serviços públicos, mediante uma chamada pública. E aí, no site da empresa, tem a indicação desse conselho dos usuários. Também tem que ter essa indicação no local físico do fornecedor. Esses conselheiros, eles não recebem remuneração e é considerado uma função relevante, uma função pública relevante. E o conselho, ele vai acompanhar essas prestações de serviços públicos, ele participa na avaliação, inclusive propondo melhorias na prestação do serviço público quando verificado algum problema, né, inadequação, por exemplo, ineficiência. E ele contribui na definição de diretrizes para o melhor atendimento ao usuário. E também ele acompanha e avalia a atuação do ouvidor. Então, como eu disse há pouco, o ouvidor não responde, o consumidor não atende a reclamação do consumidor, o conselheiro cabe a ele, então, fiscalizar. Por que que não foi atendida essa reclamação? Por que que o prazo demorou, foi prorrogado, a justificativa foi adequada? E aí, isso tudo depois vai compor um relatório. Né? Então, um relatório que vai, por meio desse relatório, a gente consegue verificar a qualidade real desses serviços públicos prestados.
Nós ouvimos a professora Cíntia Rosa Pereira, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Luciano Filho, da Rádio USP Ribeirão.